Oi, gente, eu sou o Murilo.
E eu sou o Pedro.
E tá começando
o meu,
o seu,
o nosso
Dark Room, o podcast
da família gay brasileira. Eu queria começar esse podcast fazendo uma reivindicação.
Ah, por favor.
A gente já tá chegando agora no quinto episódio.
Quinto episódio.
E eu acho que a gente merecia uma vinheta tipo Roberto Carlos.
Ai, que cafonice.
E agora, com vocês...
Diga.
Não, Roberto Carlos.
Aí a gente começa falando todo episódio
Dark
igual.
Room.
Que prazer
rever vocês. A gente já tá começando todo episódio falando a mesma coisa.
Ah, mas é uma assinatura, né?
É.
Vamos pedir então pra galera escrever pra gente opinando se acha que a gente tem que ter uma vinheta especialíssima no estilo do Roberto Carlos.
Ah, eu queria ver aquela orquestra maravilhosa, aquelas velhinhas cheias de laque, batendo palma, uma coisa maravilhosa.
É, bem família tradicional. Acho que elas não vão curtir muito o que a gente vai falar, não.
Eu acho que é porque eu vi Abby ontem, aí eu tô com esse ar na minha mente sobre laque, brilhos, brincos, vestidos cheios de lantejoulas.
Exageros e afins.
Exatamente. Você sabe que show do Roberto Carlos é uma coisa pra você fazer uma vez na vida, né?
É.
Porque na segunda você descobre que é tudo igual as piadas.
É, sempre. A segunda você pode ver no YouTube, no Globoplay.
É.
Ou na Globo em dezembro, que também eles reprisam todo ano mesmo. Eles mentem pra gente, não é diferente não, é igual.
Que prazer rever vocês.
Será que esse ano vai ter? Disseram que não vai.
Parece que vai ter sim uma coxa de retalho de várias apresentações de Roberto Carlos, que vai dar o mesmo resultado de sempre, que a gente já sabe, mas enfim.
Orquestras, maestros, por favor, mandem direct querendo patrocinar esse podcast, fazer uma entrada triunfal pra nós dois.
Mas ó, vamos falar do que interessa, deixa o Roberto Carlos pra lá. Ó, a gente recebeu mensagens da audiência aqui, e a gente já manda beijos aqui, tanto pra Karen Signori,
Karen Signori é cliente.
Ouvinte assídua.
Participativa.
Mesmo. Manda sugestão de pauta, uma querida, mandou um e-mail sugerindo uma pauta. A gente vai falar um pouquinho do que ela sugeriu, inclusive, mais pra frente nesse episódio. E também tem um beijo pro Wallace Rocha, que mandou direct no Instagram, prometendo escrever um textão, dizendo que ama a gente.
O mundo tá muito carente de amor. Fico feliz com esses amores que a gente recebe por aqui.
É muito legal, né?
Nossa, que alegria.
A galera tá curtindo, acho que é muito bacana. E aí, vale relembrar, pra quem ainda não escreveu, pra quem não sabe como escrever, como entrar em contato, diz pra gente quais são nossos canais, Pedro.
Por e-mail, podcastdarkroom@gmail.com. E se você não é fã de e-mail e quer mandar um direct no Instagram, @podcast_dark_room.
É isso, entre em contato, mande sua cartinha, a gente vai ter o maior prazer de responder. E no episódio de hoje, como vocês já sabem, porque vocês viram no título deste podcast, nós vamos falar sobre representatividade LGBTQIA+, nas novelas. Você gosta de novela?
Eu já fui muito noveleiro, muito, mas agora o sono vence a novela.
O sono vence a novela. Mas agora tem o Globoplay, que eu sei, um passarinho me contou que você anda vendo capítulos pelo Globoplay. Contei. Ele sorriu amarelo pra mim, assim. Era segredo.
Segredo. Eu falo pras pessoas que eu leio à noite. Ah. José Saramago.
Ele diz que lê José Saramago, mas tá vendo Bom Sucesso à noite, tá?
Ah, sou.
E olha, pra falar de representatividade LGBTQIA+, nas novelas, a gente fez uma pesquisa muito bacana, muito rica. É muito bacana também essa ideia da gente fazer o podcast, porque a gente aprende um monte de coisa nova, né?
É praticamente uma pesquisa historiográfica.
Exatamente. E a gente descobriu que desde os anos 60, a televisão brasileira mostra personagens LGBTQIA+. As primeiras foram vividas em 1963. Olha, as fanchas pioneiras, interpretadas por Jorge Ogomide e Vida Alves, no teleteatro Calúnia, na extinta TV Tupi. Eu acho muito chique dizer extinta TV Tupi.
Extinta era lá na Urca, não era? TV Tupi?
Tupi, mas esse teleteatro foi gerado na TV Tupi de São Paulo.
Uhum.
Inclusive, um parênteses aqui, eu entrevistei a Vida Alves. A Vida Alves faleceu, mas ela também protagonizou a primeira cena de beijo numa novela brasileira. Na novela Sua Vida Me Pertence. Ela tem um nome gravado na história da televisão brasileira. Também por ter protagonizado esse casal lésbico ao lado da Jorge Gomide.
Maravilhosa.
Personagens homossexuais, Pedro, também fazem parte do universo das novelas desde sempre, mas de início eles eram apresentados assim, timidamente, sabe, aquela coisa disfarçadinha, sabe, na moita?
No cantinho.
Exatamente. Tabu, né? Ari Fontoura vivenciou o primeiro deles, costureiro e carnavalesco Rodolfo Augusto, de Assim na Terra Como no Céu, exibida na Globo em 1970. Engraçado, novela com uma parte de uma oração, né? Assim na Terra Como no Céu, né? É um trechinho do Pai Nosso.
E um gay bem caricato, né?
E um gay bem caricato, vivido já em 1970. Naquela época era comum a presença de personagens gays de classes populares, mais extravagantes e afetados na maneira como falavam e se vestiam. As histórias desses personagens não tinham o menor aprofundamento, mas bombavam quando o assunto era estereótipo, né? Sempre aquela bicha feminada, engraçada, divertida, sempre o núcleo cômico das novelas.
Esse assunto é tão interessante que até rendeu o livro Bicha Nem Tão Má, LGBTs em Telenovelas, que foi escrito pela Fernanda Nascimento, que é jornalista e pesquisadora na área de estudos de gênero e sexualidade.
Legal.
Em 1981, a primeira novela a abordar a homossexualidade foi Brilhante, também da TV Globo.
Boa espada nua, olha no céu imenso e amarela.
O personagem era o Inácio, vivido pelo Denis Carvalho, que todo mundo conhece.
Uhum.
O personagem ele foi emblemático, porque ele fugia dos estereótipos. Era um avanço tímido, numa época em que o país ainda tinha censura e que até a palavra homossexual era proibida na TV.
Que horror.
Vale Tudo, em 88, já trouxe um casal de mulheres pro horário nobre da televisão. Laís e Cecília, agora eu não sei falar o sobrenome delas, que eram interpretadas pela Cristina Prochaska e pela Lala de Heiselin.
Eu não sei se é Lala ou se é Lala de Heiselin, de Heiselin, também não sei pronunciar.
Isso. Pelas duas. No entanto, a repercussão do romance lésbico levou novamente ao corte das cenas que explicitavam a relação das duas.
Era muito difícil, né? Os autores e diretores tentando avançar, mas havia resistência da sociedade ainda. Mas olha só como as coisas caminharam nessa década de 80. Sassaricando, de 1987, trouxe o primeiro personagem negro e homossexual. Era o Bob Bacall, interpretado pelo Jorge Lafon.
Epa!
O próprio.
Epa! Epa! Bicha mata, não fala, frigaita! Bicha não! Eu sou uma quase mulher!
Novelas como Um Sonho a Mais, de 1985, e Tieta, de 1989, também ajudaram a dar visibilidade a personagens travestis e transexuais. Vale destacar a participação da lendária Rogéria, da Tieta, interpretando Ninete. A personagem motivava longas discussões sobre preconceito, bem explícitas. Tem uma cena antológica da Tieta conversando com o Cardo, sobrinho dela, ex-seminarista, sobre o preconceito. É uma aula, inclusive, deveria ser exibida hoje em dia em horário nobre.
Tão atual, né?
Tieta, Tieta, pelos olhos de Tieta, me deixei guiar.
E rolou até uma cena antológica em que a Ninete foi assediada num boteco ali, acertou um murro na cara do sujeito e gritou assim:
fique sabendo que meu nome é Valdemar!
Na tradução, traveco não é bagunça, não.
Exatamente. Nos anos 90, os avanços seguiram. A próxima vítima, de 1995, trouxe Sandrinho e Jefferson, quem lembra? Interpretados por André Gonçalves e Luiz Mendes, um casal gay interracial apresentado sem caricaturas e estereótipos. A história de amor rendeu muitas discussões, o André Gonçalves chegou a sofrer agressões, mas o casal teve um final feliz.
Foi tão interessante que esse casal de André Gonçalves e Luiz Mendes foi o primeiro casal que não era estereotipado, era um casal que trabalhava, bem-sucedido, se relacionava num sentido de igualdade aos outros personagens.
Exatamente.
Isso incomodou muita gente.
Incomodou muita gente, por outro lado, foi a primeira vez que a gente viu parte significativa da sociedade torcer por um final feliz para um casal gay. Isso é muito interessante também, foi um aspecto muito positivo de A Próxima Vítima.
Era o início da polarização sobre esse assunto.
Ah, e nunca mais saímos dela.
Vítima, vítima da sua janela indiscreta.
Em 1993, Maria Luísa Mendonça interpretou Buba. Ela era uma das noras do José Inocêncio. Mas Buba tinha uma particularidade, ela era intersex. Na época, o termo usado era hermafrodita, que designava pessoas com genitália ambígua. A personagem rendeu muito bafafá, mas foi bastante rejeitada.
E na novela mesmo, os outros personagens se referiam a ela como mulher-homem, uma coisa assim, era uma coisa super...
Quase no bullying.
É, e reforçando algumas ideias bem equivocadas, bem estereotipadas também.
Em alguma medida, as novelas elas também praticam de serviço, quando elas tentam mostrar a realidade de alguém sob o ângulo do sofrimento, e elas estimulam a violência muitas vezes.
É legítimo, né, quando você repete aquilo. Mas é difícil, também dá pra fazer uma meia-culpa aqui. Porque é difícil a novela que é inspirada, ela precisa ser inspirada na realidade, ela precisa ser verossímil, as pessoas precisam acreditar. Se ninguém fala do assunto, se ninguém fala como as pessoas falam, fica uma coisa distante também. difícil da sociedade comprar. A gente tá falando de interesse por audiência, né? Se o povo rejeitar, a personagem é eliminada, como aconteceu várias vezes, inclusive, ao longo dessa trajetória.
É verdade. Em 95, Floriano Peixoto interpretou Sarita, uma travesti. A personagem foi construída com muita delicadeza e não sofreu rejeição do público. Tudo parecia estar avançando, até chegarmos a 1998, a novela que era Torre de Babel na Globo. As personagens vividas por Cristiane Torlone e Silvia Pfeiffer viviam um relacionamento. O público não curtiu. A rejeição foi tão grande que a solução encontrada pela emissora foi matar as duas personagens. Ai, meu Deus.
Não, tinha um shopping. Essa novela tinha um shopping. E nesse shopping havia um atentado. O shopping explodia.
Matou.
O que é que fizeram? Botaram as duas moças lá dentro do shopping. Vamos eliminar essas duas que a gente resolve dois problemas.
Lesbofobia clássica.
Não basta.
Pelo menos deixaram elas mudas.
Podiam, não. Elas podiam viajar. Elas podiam, né? Vamos ser felizes em Paris.
Digno,
né? Esse país é muito...
Eu saio por cima.
Esse país é muito lesbofóbico. Vamos viajar. Não, sai explodindo.
E elas não eram pobres na novela.
Não,
né? Elas podiam ter tido uma solução melhor.
Rolou uma preguiçinha e falou, vamos explodir esse pessoal.
Explode e mata logo.
Pois é. Aí chegamos aos anos 2000 e foram abertas todas as portas de todos os armários. A gente vai citar alguns dos exemplos mais marcantes, mais emblemáticos.
Alô, alô, quem fala?
Logo em 2001, a novela As Filhas da Mãe trouxe a personagem Ramona, vivida pela Cláudia Raia, a primeira transexual rica e bem-sucedida, sexual e amorosamente das novelas. Ela vivia um romance com o personagem da Alexandre Borges. Desde 2003, todas as novelas das 21 horas apresentam pelo menos um personagem LGBTQIA+.
Foi ótimo.
Em América, O Amor de Júnior, vivido pelo Bruno Galhaço, e o peão Zeca, interpretado pelo Heron Cordeiro, parou o país. Teve uma grande expectativa pelo beijo no último capítulo. O beijo foi gravado, mas a cena foi cortada antes da exibição pela Globo. E aqui vale uma ressalva. Até então, a Globo escalava para papéis de jovens homossexuais atores sem muita projeção. O Bruno Galhaço foi o primeiro galã que foi escalado para interpretar um jovem gay na novela de horário nobre. E isso também é um marco importante.
E aí gerou aquela polêmica, né? Ai, que desperdício, tão bonito.
Ai, que desperdício é o ó, gente. Enfim.
Francamente.
Em 2006, Rubens e Marcelo, de Páginas da Vida, foram o primeiro casal homossexual masculino a adotar uma criança nas novelas da Rede Globo. E os casais de mulheres mostrados em Mulheres Apaixonadas, de 2003, e Senhora do Destino, de 2004, também tiveram bastante repercussão. Nos dois casos, o enfoque era a descoberta da sexualidade de mulheres adolescentes ou jovens. E Mulheres Apaixonadas foi aquele selinho meio michuruca no final, lembra? Da Aline Moraes e da outra atriz, que eu não vou lembrar o nome dela agora.
Mas era tão bonitinho.
Era bonitinho, mas elas não estavam se beijando como casal. Elas estavam interpretando uma peça no capítulo
e verdade.
Aí elas se beijavam.
Eu gostava muito também da...
O nome dela é Jennifer.
Jennifer e da Mila Christie. A Jennifer é o nome da personagem da Bárbara Borges.
Ah, sim.
Lindas, lindas, lindas.
Senhora do Destino, né?
Senhora do Destino.
Pois é.
Em 2011, a novela Insensato Coração foi pioneira a mostrar a realidade de violência que atinge a muitos de nós. Gilvan, interpretado pelo ator Miguel Roncato, entrou para a história da TV como o primeiro personagem morto por homofobia nas novelas.
Que horror, né?
Também em 2011, o SBT entrou pra história ao exibir o primeiro beijo gay numa novela brasileira.
Ó, primeiro beijo gay numa novela brasileira foi do SBT, olha isso.
É verdade. E foi o beijo mesmo, nada de selinho. A novela era Amor e Revolução. E o beijo rolou entre as personagens interpretadas por Luciana Vendramini e Gisele Tigre. O beijo foi quente.
Beijaço. As duas deram muitas entrevistas na época. Porque aí também nessa época, vale dizer que não é porque o SBT queria ser muito avançado. Virou marketing. Todo mundo queria competir para poder entrar na história como a primeira emissora exibindo uma cena e o SBT acabou furando a Globo, apesar da Globo produzir muito mais novelas que o SBT.
É verdade. Em Amor à Vida, de 2013, o Félix, que era um vilão, a própria encarnação da bicha má. Mas o personagem interpretado pelo Matheus Solano fez tanto sucesso com o público que chegou o fim da novela redimido e feliz ao lado de Nico, o Carneirinho. O Carneirinho era quem?
Thiago Fragoso.
Thiago Fragoso. Os dois eles protagonizaram o primeiro beijo gay exibido numa novela da Globo das 21 horas. O Félix era um anti-herói, né?
Não, o Félix era vilão.
É,
ele
mas
era vilão.
Eu torci pelo Félix.
Porque ele se redimiu, foi isso.
Ai. Ele vendia cachorro quente.
Amor, tudo bem torcer pelo vilão, é ficção, não tem problema não. O problema é quem torce pelos vilões da vida real. Dois anos depois, Babilônia trazia Fernanda Montenegro e Natália Timberg como casal lésbico de idade mais avançada das novelas, elevando o nível, né, da coisa.
É verdade.
Mas as duas foram rejeitadíssimas por conta de uma cena de beijo exibida logo no começo da história. O público não curtiu o selinho das vovós, mas elas resistiram e terminaram a novela juntinhas. A novela foi um fracasso e muita gente atribui esse insucesso exatamente à exibição desse beijo gay das duas personagens logo no comecinho. A gente tá falando de 2015, talvez isso ajude a explicar muita coisa que a gente tá vivendo até agora.
É verdade.
Em 2016, a primeira transa entre dois homens foi exibida na Globo. A novela que mostrou a cena foi Liberdade, Liberdade. Caio Blatt e Ricardo Pereira protagonizaram a pegação histórica numa novela de época. E um era militar português, o outro era um brasileiro delicado, enfim. Teve uma cena ali, um embate.
Mas nessa época tinha viadagem já, novela de época?
Lembrando dessa história, tem outro, já que eu falei que adoro falar extinta, né? Extinta da Vitupi.
Sim.
Tem outro personagem histórico LGBTQIA+, né? Um gay, o Zé Maria, vivido pelo ator Guilherme Piva em Chica da Silva, da extinta TV Manchete, em 1996.
Sou Chica da Silva, sou Chica escrava, sou Chica rainha.
Zé Maria era aquela bicha afeminadíssima, ficava passando mal quando via os soldadinhos da corte e pegou um escravo lá pelas tantas, fazia festinhas, acabou fazendo um trisal na novela.
Olha,
moderníssimo.
Moderníssimo.
Responde a sua dúvida sobre novelas de época e viadagem.
Tá respondido.
2017, em Malhação Viva a Diferença, Samantha, vivida pela Giovanna Grigio, e Lica, interpretada pela Manuela Alipert, também se beijaram. Mas o destaque absoluto foi pra Força do Querer.
Onde queres revólver, sou coqueiro. E onde queres dinheiro, sou paixão.
A novela trazia os dilemas e dores de uma personagem trans. Vivida pela atriz Carol Duarte, Ivana fez o público acompanhar sua saga até se tornar Ivan. E protagonizou uma cena linda no último capítulo, ao tomar banho no mar sem camisa e já sem os seios, graças aos efeitos especiais aplicados às imagens. A trama, no entanto, sofreu muitas críticas. Setores do movimento LGBTQIA+, se ressentiram pelo fato de uma atriz cisgênero dar vida ao papel de um homem trans. Será que não existia, afinal, nenhum ator trans que pudesse representar esse papel?
É, representatividade é sempre no eixo das discussões, né?
E sempre a gente diz aqui que importa.
2018 chegou com direito a beijo gay às 18 horas.
18 horas.
A novela era Orgulho e Paixão. Os personagens paravam quase todo dia nos Trend Topics do Twitter. Lucino, que era vivido pelo Juliano Larran, e Otávio, por Pedro Henrique Miller, muito populares, entraram para a história ao protagonizarem o primeiro beijo entre homens desse horário um pouquinho mais cedo.
Atravessamos o mar e gelo.
Nesse ano, Órfãos da Terra trouxe os personagens Valéria, que era vivida por Bia Arantes, e Camila, que era Naju Dorigon. O público shippou o casal, mas rendeu muita polêmica o corte do primeiro beijo das moças. No fim da trama, no entanto, as duas se beijaram e terminaram casadíssimas.
É aquilo, né? A gente tá falando já de 2019 e ainda há esse movimento de avanço e retrocesso, né? A Globo gravou a cena do beijo, chegou a divulgar que o beijo seria exibido e, no entanto, na hora de exibir, o beijo foi cortado. O público reclamou e no encerramento da novela teve beijo, teve casamento, teve tudo que tem direito. Também em 2019, Malhação tá no ar.
Qualquer maneira de amor vale a pena. Qualquer maneira de amor vale a amar.
Guga é um menino gay que namora o Serginho, João Pedro Oliveira, e sofre com o preconceito do pai. E os dois também já se beijaram na novela. Vale dizer o nome do Guga, que o ator que faz o Guga é o Pedro Alves. Também estão rendendo muita repercussão, as redes sociais shippam, amam o casal, os dois estão fazendo muito sucesso. Às 19 horas, Bom Sucesso tá bombando! E traz quatro personagens da comunidade LGBTQIA+.
Oh, meu Deus!
Tem Gláucia, interpretada pela atriz Shirley Cruz, que é lésbica, negra, empoderadíssima. Tem William e Pablo, vividos por Diego Montes e Rafael Infante. Eles vivem um romance meio enrustido, porque o personagem do Rafael Infante é um ator, protagonista de novela, galã, no armário. Mas já deram um beijinho e tudo na novela.
Uma delícia de verdade.
Tem também a Michelle, que é a Gabrielle Joy, transexual, que promete começar sua transição sexual em breve. E aí tem um detalhe importantíssimo que faz toda a diferença.
E o quê?
A atriz Gabrielle Joy é trans. Afinal, como a gente disse, representatividade importa.
E isso também a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Olha só, no final do horário nobre atual, tem Malvino Salvador fazendo a bicha má, mas a gente nem quer dar muito destaque pra esse cara que é o estereótipo da bicha má, não. E como representatividade a gente está falando o que importa, vamos falar da Britney, vivida pela atriz Glamour Garcia na Dona do Pedaço.
Maravilhosa.
Suave como um furacão, tranquila como um vulcão, se joga no mundão, não, ninguém segura.
A personagem discute a transfobia e já sofreu muito com esse preconceito na novela, aliás. E também vive o amor meio pastelão com Abel, aquele portuguesinho da confeitaria interpretado pelo Pedro Carvalho.
E aí, gente, além de tudo isso, foi um panorama, né? Uma viagem pela história desse universo LGBTQIA+, nas novelas. E a gente encontrou, na pesquisa para esse episódio, um infográfico muito legal elaborado pela revista Super Interessante, está disponível na internet. Ele analisa essa presença LGBTQIA+, nas novelas brasileiras. De 1970, o ano do primeiro personagem gay, que a gente disse, lembram? Até abril de 2017. Segundo a Super Interessante, 57,8% dos personagens de novelas mostrados nesse período eram gays. 18,9% bissexuais. As lésbicas foram 15,5%. Transgêneros ou transexuais somavam 4,4%. 2,8% eram travestis e apenas 0,6% intersexual. Esse dado não mudou até hoje. Sabe por quê? Só a Buba, de Renascer, que a gente falou, abordou essa questão da intersexualidade nas novelas.
Esse gráfico também levanta os desfechos desses personagens nas tramas. 64,6% dos LGBTQIA+, mostrados nas novelas, tiveram finais felizes. Olha que coisa boa! Para 19,6%, o fim foi infeliz. E 15,8% tiveram um final neutro, sem graça. Água de salsicha mesmo.
E aí é muito interessante, depois de tudo isso que a gente falou, analisar como a gente vem avançando ao longo da história. Primeiro, a gente queria conquistar um espaço na história. A gente conquistou por meio dos personagens estereotipados. Depois a gente caminhou no sentido do realismo, de mostrar que nem todo gay, nem toda lésbica é caricata, é aquela personalidade exuberante, engraçada, cômica, né? Não é pra fazer rir que a gente precisa estar nas novelas.
Não é na galhofa.
Não é na galhofa. A gente conquistou também esse lugar. Depois a gente avançou no sentido da expressão dos afetos. Então por que não ter um beijo entre dois homens, já que eles são um casal numa novela das nove? Por que não um beijo entre duas mulheres? A gente também está rompendo essa etapa. E agora, o passo seguinte que a gente também vem batalhando e me parece ser acertado é o da representatividade, da gente conseguir que atores e atrizes homossexuais, lésbicas, trans, enfim, estejam nas novelas podendo contar essas histórias. É preciso ouvir outras histórias, né?
É uma alegria. Mesmo na resistência, a gente está no caminho certo, na direção certa.
É isso. Bom, todo esse preâmbulo concluído, vamos falar agora de quê, Pedro Marum?
Quem aguentou essa pesquisa historiográfica das novelas vai ouvir agora O Correio Dark.
Você me pede na carta que eu desapareça.
A mensagem veio por direct no Instagram. Foi enviada por um rapaz que pediu pra não ser identificado.
Mistério.
Ele tem 22 anos e escreveu o seguinte: sou gay desde sempre. Nunca tive interesse pelas brincadeiras de menino. Sempre achei muito bruto. Na escola só fiz amigas. Minha família é muito religiosa e esse não é um assunto. Acho que eles sabem, mas fingem que não sabem. Nunca tinha me relacionado com ninguém. Mas desde que entrei na faculdade, acabei me aproximando de um cara. De início, sem interesse. É sempre a mesma história.
É, inocentemente.
Aos poucos, fui ficando afim dele, mas ele é hétero e tinha até namorada.
Sempre a mesma história.
Acontece que eles terminaram o namoro no mês passado e ele ficou muito mal.
Sempre a mesma história.
Me chamou pra sair, bebeu todas e quando fui levá-la em casa, ele me deu um beijo. Me olhou e disse que me ama.
Eita, Lelê!
Eu fiquei louco. Eu tô interpretando.
É, tô vendo, tô vendo. Ele se empolgou com a história das novelas, quer ir lá pra MG4.
Depois disso, ele tem me evitado. Não me deixa tocar no assunto e me trata com frieza.
É, eu tô monotemático, sempre a mesma história.
Tô quase enlouquecendo. Será que ele me ama ou tava só bêbado mesmo? Será que ele é bi? Se for... Dizem que é a maior furada. Não sei o que fazer, meninos. Realmente, muito difícil.
Olha, primeiro...
A história do personagem é mais fácil, semana passada.
É. Primeiro, eu vou começar pelo fim. Eu acho que a gente precisa desconstruir esse preconceito com relação aos bissexuais. Essa é uma galera que sofre muita resistência dentro da própria comunidade LGBTQIA+. Eu acho que se você estiver apaixonado por um cara bissexual e ele por você, A forma como vocês vão construir esse relacionamento é que vai dizer se vai ser difícil ou não, ou se vai ser mais difícil ou não. Não é por conta da orientação sexual dele, do
o
fato dele
é
gostar de homens ou mulheres. Eu acho que esse não é o problema. Mas ele pergunta, será que ele é bi? Se for, dizem que é a maior furada. Eu acho que não é por ele ser bi que é furada. Acho que a maior furada, se é que existe uma furada, é saber o que esse cara quer, de fato. E como é que você vai arrancar isso dele, se ele tá te evitando, né?
É, sempre fico pensando que as pessoas têm o seu tempo. E, de fato, o seu amigo, ele tá no tempo dele. Tanto que se afastou e tá te tratando com frieza.
É.
Eu baixaria uns aplicativos, daria um tempo, sairia. Se é do Rio, tem The Week.
Vai dar dicas culturais.
É, faz uns negócios assim. É porque a gente não sai há muito tempo, mas a gente pode também fazer uma pesquisa. Quem estiver ouvindo pode mandar também uma sugestão.
Eu acho que
tem festa sopa, tem umas coisas pra ele fazer enquanto isso.
Borro, aqui no Rio tem muita coisa.
É.
Eu acho o seguinte, a primeira coisa é, ele diz que tem 22 anos, nunca se relacionou com ninguém. Esse é um momento muito delicado, eu acho que você precisa começar a pensar em sair desse casulo. E viver um pouco, né?
Bota o corpinho pra jogo, vamos machucar esse corpo.
Olhar, assim, ver e ser visto, pra você poder amadurecer também a ideia. Porque talvez você esteja construindo uma fantasia em torno de um amigo seu, exatamente porque você nunca vivenciou uma relação, né, concreta, real, nunca vivenciou uma outra possibilidade. Talvez esse cara tenha sido o primeiro afeto que chegou a você fora desse círculo familiar ou dos amigos mais próximos. Então é importante viver outras experiências, alargar esses horizontes, e aí ir sacando qual é a dele, qual é o movimento dele.
É, vamos aumentar essa quilometragem aí. Tá super valorizando a situação.
Acho que ele vai se aproximar em algum momento. O amigo lá que deu o beijo disse que ama. Porque também vão combinar. Álcool não faz dizer que ama, né? Assim.
É, mas também a gente não sabe de que amor ele tá falando, né? Se é um amor de amigo.
Ah, dá um beijo na boca de língua e diz assim, ah, te amo como amigo.
Ele não falou que é de língua. Falou que foi um beijaço.
Beijaço pra mim é de língua. Ó, enquete. Opinem também. Beijaço?
Defina um beijaço.
É, selinho não é beijaço. Vamos combinar, né?
É.
Olha, então é isso. Eu acho que você tem que ter tranquilidade, tem que se abrir pra outras experiências e ficar de olho nesse seu amigo pra ver como é que ele se aproxima, se reaproxima. E na medida do possível, tentar você também fazer essa aproximação pra ver como é que a coisa se comporta. E conta pra gente, a gente sempre fica curioso pra saber os desfechos dessas histórias. A gente ajudou? Você acha que a gente deu conselhos, né?
Deu bons conselhos.
Deu bons conselhos. E tenha tranquilidade, aos 22 anos a gente acha que tudo é definitivo e nada é, tudo passa.
Murilo foi mais edificante, eu dei dicas práticas.
É, você vai pegar a gente.
Vai pegar a gente. Daqui a pouco se ele te procurar, ótimo, se não, e vai ser ótimo se ele te procurar se já tiver em outra também, aí você dá um tempo dessa história.
Enfim.
É muito complicado quando as amizades se misturam.
Muito
se confundem.
Complicado. Muito complicado. Muito complicado.
Faz análise.
Também pode ajudar.
Análise
pode
é bom.
Também pode ajudar, porque parece que é uma situação muito guardada, a família não sabe, enfim.
É.
Eu acho que esse é um momento bem delicado. A gente sempre dá conselhos com muito humor, mas esse é um momento bem delicado também. Vale a pena se cercar de amigos para que você possa desabafar.
Puxa assunto aqui no direct, a gente conversa.
Puxa
também.
Assunto no direct. Pode também buscar ajuda especializada, um terapeuta, enfim, para poder falar dessas questões, que esse é um momento, de fato, muito delicado para muita gente. Espero que a gente tenha ajudado. E você aí que ouviu todo esse nosso palpite bem-humorado. E se você também ficar interessado ou interessada por um conselho desse casal maluco aqui, escreva por direct no Instagram para @podcast_dark_room e por e-mail podcastdarkroom@gmail.com. A gente tem o maior prazer em responder vocês.
Vamos dar biscoito?
Oba!
Hora boa de dar biscoito. Biscoito da semana, para quem não sabe, é para aquela pessoa que teve uma atitude positiva, uma atitude proativa, uma atitude que a gente possa se orgulhar.
Exatamente.
Me conta, Murilo, de quem é o seu biscoito da semana?
O meu biscoito vai ser um biscoito póstumo. Porque como o Pedro falou mais cedo, a gente foi assistir ao filme sobre a Hebe Camargo.
Você
estava Camargo
lá também.
Palhaço. Hebe Camargo, estrela do Brasil. E aí vale dizer, primeiro, que André Beltrão tá dando um show nesse filme.
Maravilhosa.
Vale a pena ver. O filme não fez o sucesso esperado. Procure um cineminha perto de você que ainda esteja exibindo e vá conferir. Mas o que me faz dar esse biscoito pra Hebe, que é fantástica, é que nesse filme a gente nota que a maior apresentadora da história da televisão brasileira sempre combateu o preconceito, sobretudo contra os homossexuais. Ela enfrentou, inclusive, a censura para poder fazer essa resistência. A Hebe dizia que o que a pessoa faz na cama não é da conta de ninguém, de fato não é. Ela peitou censura para poder levar artistas trans ao seu programa no SBT, também na Bandeirantes. Ela, inclusive, saiu da Bandeirantes por conta dessa questão da censura, dessa resistência que ela fazia à censura. E ela, ao longo de toda a trajetória, pautou a sua conduta por essa reafirmação da igualdade. Tem uma entrevista antológica dela no Roda Viva, eu acho que vale muito a pena. Ela também faz um depoimento em defesa dos homossexuais, é histórico, um biscoito para mais de merecido para a querida gracinha Hebe Camargo.
Uma graxinha, palmas para Hebe Camargo. Meu biscoito essa semana é um biscoito infantil.
Ah, é?
É um biscoito em quadrinhos. Não é um biscoito quadrado, é um biscoito em quadrinhos. Eu quero falar sobre o filho do Maurício de Souza, o Mauro de Souza, que junto do marido estão escrevendo agora o primeiro personagem gay da Turma da Mônica.
Olha que legal.
E isso é uma evolução incrível para as histórias em quadrinhos. Não vão poder censurar, catar todos os gibis nas bancas.
Espero, né?
Não vai acontecer isso. E ainda está em fase de processamento, de construção desse personagem, ainda não liberaram muitos detalhes. Mas o que a gente sabe é que esse novo personagem vai ter a bênção do papai, Maurício de Souza, e ele vai assinar junto da toda a Turma da Mônica e vai ser um sucesso.
Que bacana ver isso.
Biscoito para a Turma da Mônica.
Bom, biscoitos devidamente distribuídos, Pedro, agora tá na hora de quê?
Do enviado especial Darkroom.
Fala, galera. Aqui é o Wendel, o seu enviado especial. E a dica de hoje é sobre Cork, que é uma cidade universitária da Irlanda, que apesar de ser a segunda maior do país, possui apenas cerca de 125 mil habitantes. A cidade é bem charmosa e tem tudo aquilo que você espera ver na Irlanda. Muitos pubs, muita igreja e muita, mas muita cerveja. Mas hoje eu quero destacar um projeto que eu conheci lá. O nome é Gay Project. É completamente gratuito e eles têm como missão dar suporte a homens gays, bimais, trans e queer, celebrar a sexualidade e a diversidade de gênero e defender os direitos humanos LGBTQIA+. O projeto começou lá nos anos 70 e as primeiras reuniões foram feitas escondidas num clube naturista que tinha na cidade. E agora, ele é um dos mais importantes projetos da comunidade gay do país. Eles possuem um cronograma de atividades fixas que são incríveis, como yoga, grupo de corrida, grupo de futebol e o LGBT Parent Group, que é um grupo informal de informação e apoio para pais de jovens LGBTs. Eu participei de algumas atividades lá e achei tudo muito maravilhoso. E para encerrar por hoje, eu quero destacar isso. Galera, procurem conhecer os projetos e atividades da comunidade LGBTQIA+, que tem nessa cidade. Existe muita coisa bacana e costumam ser uma fonte de informação e ajuda incrível para nós. Por hoje é isso, e semana que vem eu volto com algo novo para vocês. Beijo!
Beijo, querido. Olha que ideia boa. O Gay Project Irlanda, desde os anos 70, dando apoio à galera da comunidade. Muito bacana a iniciativa, né?
No Brasil, existem várias ONGs, vários grupos que se mobilizam também, principalmente na proteção desses jovens e também no combate ao HIV. E esses grupos, eles são totalmente escondidos. A mídia quase não fala sobre eles, mas se a gente pesquisa na internet, encontra muita coisa boa e perto de casa, não precisa ser longe, não.
É isso, a gente reforça a dica do Wendel para que todo mundo conheça essas iniciativas, apoie essas iniciativas na medida do possível. Hoje a gente tem também campanhas de financiamento coletivo para poder suportar, dar apoio, né, a essas iniciativas, e vale muito a pena. Acho que a gente precisa se fortalecer enquanto comunidade. Ótima dica do Wendel, que volta na semana que vem com mais um destino, mais uma dica imperdível para gente.
Valeu, Wendel!
E agora, pra onde é que a gente vai?
Agora a gente vai pra aquele momento quente. Aquele momento meio escurinho. Que não é bom, porque a gente vai trancar na sauna! Essa semana a gente chegou num consenso. E toda semana a gente tem chegado num consenso de quem a gente tranca na sauna.
Ah, sim, sim, sim.
Porque foi unânime. Depois de uma advertência verbal por escrito na Assembleia Legislativa de São Paulo, na Alesp, por uma fala transfóbica no plenário, o deputado estadual Douglas Garcia, adivinha de que partido? Não vou citar, você guga aí. Reafirmou que continuará a lutar contra a militância LGBTQIA+. Ele postou um vídeo no Twitter, depois de receber a punição da parlamentar Maria Lúcia Amari, e ele disse que tiraria no tapa uma mulher trans que usasse o mesmo banheiro que sua mãe e que sua irmã.
Isso é uma vergonha.
Que absurdo.
E ainda incita violência, né?
Sim.
E ele continua. Se um homem que se acha mulher entrar no banheiro em que estiver minha mãe ou minha irmã, tira o homem de lá no tapa e depois chama a polícia, disse o deputado. Eu acho que a gente chama a polícia pra trancar ele na sauna, jogar a chave fora.
Eu acho que, assim, o Brasil é um país que a gente cada vez tem mais dificuldade de achar que esse país seja de fato sério, né?
2019.
Porque esse cara, o que ele tá fazendo, ele tá promovendo, como você disse, uma cultura transfóbica, tá incentivando a violência.
Extremamente violenta.
Tá desrespeitando os direitos individuais das pessoas trans. Quando ele chama, o simples fato dele chamar uma mulher trans de homem que se acha mulher já é de uma violência absurda, é um desserviço completo, uma vergonha que um sujeito como esse esteja na Assembleia Legislativa de um estado como São Paulo.
É um estado, a princípio, muito mais
avançado,
né? Avançado, com pessoas com terceiro grau, exatamente, estudiosas, cultas, com cultura à vontade.
Mas tem uma coisa para dizer também, né? Isso, nada disso é significativo de humanidade. Pessoa pode ter o curso universitário que for, pode ter a pós-graduação que for, o mestrado, doutorado que for. Se ela não for uma pessoa comprometida com os valores humanos, isso não vai adiantar de nada. É uma vergonha essa fala desse deputado. Essa foi uma fala, né? Eu imagino o conjunto da atuação desse parlamentar como deve ser.
Lamentável. Chega, tranca na sala. Deixa
tranca e joga a chave fora, que ele vai ficar muito bem acompanhado lá das pragas que a gente já mandou lá pra dentro. Bom, e tá chegando o finalzinho do episódio de hoje, mas não sem antes nós chamarmos a nossa musa, a nossa diva.
A maravilhosa. A baiana.
A lacradora.
A cheia de graça.
Bete Faria.
E vamos nós outra vez.
Pra quem vai o seu Bete Faria de hoje?
Meu Bete Faria não tinha como ir pra outra pessoa que não o ator Pedro Alves, que interpreta. Que interpreta.
Interpreta?
É porque eu falei do Cebolinha. Maurício de Souza, né?
Tá, baixou o Cebolinha.
Ele interpreta o Guga, que saiu do armário e assumiu a sua homossexualidade. Que nessa trama, ele diz que o preconceito atrapalha muito a vida dele. Mas na vida real, ele referiu que ele é bissexual e que isso não foi uma pauta na família dele. Conversando com o pai e com a mãe, rolou tudo naturalmente, você pode trazer quem você quiser aqui pra casa e vida que segue. E ele que é um ator muito jovem, 26 anos.
Tá fazendo muito sucesso agora na Malhação.
Né? E já sabe tudo o que quer da vida. Bete, boa dica.
Bete Faria.
Arrasou.
Sem medo de ser feliz.
Bete antes dos 30, lacradora, isso mesmo.
É isso, Bete. E ele é bi, Bete tem toda a chance do mundo.
Uhul!
Agora, o meu Bete Faria, Bete me disse que assim, tecnicamente ela não teria condições de fazer, de executar o serviço, porque o rapaz é gay.
Ah.
Mas Bete Faria pela representatividade.
Sim!
Bete Faria, o jornalista Matheus Ribeiro.
Teu irmão?
Meu pai poderia ser meu primo, né? Ribeiro, mesmo sobrenome que eu. Jornalista Matheus Ribeiro, apresentador da TV Anhanguera, afiliada da Globo em Goiás. Além de ser bem gato, a Bete me disse que faria porque o bonitão foi escolhido, olha só, para apresentar o Jornal Nacional no próximo dia 9 de novembro.
Quero audiência lá em cima, nesse Jornal Nacional, comunidade.
Bichas, assistam! Essa vai ser uma das edições especiais em comemoração aos 50 anos do Jornal Nacional. Mas tem um detalhe, a Bete ficou ainda mais animada para fazer o Matheus porque ele é gay.
Opa!
Vai ser o primeiro gay declarado a sentar na bancada do telejornal mais importante do Brasil. Primeiro gay declarado, porque a gente não sabe se alguém já sentou ali assim, timidamente.
Deus me livre de
fofoca. Deus me livre de fofoca. Bete me disse que faria, porque como a gente disse aqui já várias vezes nesse episódio, representatividade importa. Que bacana ver um jornalista gay casado. Ele é casado com um cara da Força Nacional de Segurança. Olha isso.
Tô chocado.
Casalzão da porra, né?
É
isso. Bete Faria, Bete, eu acho lacradora. Que vai ser muito bem feito.
Obrigado, Bete.
Bete volta na semana que vem com mais boys magias pra poder alegrar sua história. Inspirar, talvez, as suas buscas no Instagram. Né, dá dica pra você seguir gente nova, renovar aí.
Aqueles seus stalkers, sabe, que você dá de vez em quando.
Anota aí, repassando, Pedro Alves, da Malhação, e Matheus Ribeiro, da TV Anhanguera, filiada da Globo. E assim, com essas dicas...
Fiquei em silêncio aqui pensando nos bets.
É, e assim, com essas dicas inspiradoras, a gente encerra mais esse episódio do Dark Room, o podcast da família gay brasileira.
Eu não vou fazer não.
Ah, não?
A gente já falou demais hoje.
Já falou demais? Semana que vem a gente volta com mais um episódio. Vocês podem sugerir temas, podem pedir dicas, podem dizer quem vocês querem que a gente tranque na sauna. Tudo isso pelo Instagram ou pelo e-mail. No Instagram, nossa arroba é...
@podcast_dark_room.
E o nosso e-mail é
podcastdarkroom@gmail.com.
É isso, a gente fica por aqui. Semana que vem estamos de volta com mais um episódio do Dark Room. Beijo!
Um beijo enorme, até semana que vem.
Tchau!